Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, nossa querida Celeste, Natália, todo o pessoal da Band, produção do programa Faixa Livre. E um bom dia sempre especial aos nossos interespectadores, não é?
Henrique, muito obrigado por você mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, nós aqui no Brasil estamos em meio a um tsunami chamado Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho falado muito aqui no programa em retrocesso civilizatório, mas o que o país atravessa hoje vai além disso. Fica até difícil classificar esse cenário com um presidente inepto, mergulhado em denúncias de corrupção no seu governo, incapaz de dar respostas à crise econômica e social que está colocada e com um projeto autoritário sendo gestado. Nas últimas semanas até houve reações do judiciário, mas que pouco resultaram em uma mudança de postura do Jair Bolsonaro e de sua horda. Ao mesmo tempo, tivemos a confirmação da recondução do Augusto Aras ao comando da Procuradoria-Geral da República, o que traz algum alívio para o ex-capitão, já que o PGR tem se mostrado afinado ao discurso dele. Essa movimentação recente das peças do tabuleiro institucional lá em Brasília, Henrique, tem apontado para que tipo de cenário, na sua opinião?
Veja, Anderson, é preciso que a gente entenda, do meu ponto de vista, que o Bolsonaro, o bolsonarismo, né, o projeto bolsonarista no Brasil, da extrema-direita, ele não se move preocupado com as grandes questões, nem no plano internacional, nem no plano nacional, né? Não há política para absolutamente nada desde que esse governo tomou posse. A grande preocupação do Bolsonaro, desde o seu primeiro dia de governo, é agradar aos aliados, né? Então, tira os militares da reforma da Previdência, mantém a pensão, como é que se chama? O benefício de aposentadoria do militar, do mesmo jeito que o seu salário, seu último salário, né? Promove relações estreitas, cada vez mais estreitas, com os bispos das grandes denominações neopentecostais no país, né? Estreita relações com o agronegócio, incentiva, né, essa história de clube de tiro, compra de armas, né? Incentiva essa visão mais reacionária, mais conservadora na tropa, né, na tropa, tanto nas Forças Armadas quanto nas polícias militares. Esses têm sido os grandes movimentos do governo Bolsonaro. Por quê? Porque o objetivo da extrema-direita, eu venho dizendo aqui, né? É gestar um conflito permanente com as instituições democráticas, né? É levá-las ao esgotamento e, com isso, né, conduzir a uma saída autoritária. A teoria que está por trás disso é a teoria do contragolpe, que é a mesma que eles utilizaram em 64. É a mesma que foi utilizada em 64. O Bolsonaro, as coisas estão ruins ou não estão melhores? A explicação do bolsonarismo é essa. As coisas não estão melhores ou estão ruins no Brasil, né? Não é por conta do governo Bolsonaro. É por conta dos comunistas que estão nos governos estaduais, dos comunistas que estão no judiciário, dos comunistas que estão na mídia, dos comunistas que eles veem em todos os lugares. Essa teoria primária, não é? Ela alavanca, ela solidifica, né? Ela junta em torno do bolsonarismo e de Bolsonaro os setores mais conservadores, mais atrasados politicamente. Só que, além disso, no momento que a gente está vivendo na conjuntura do Brasil, né, ela também atrai esses grupos neopentecostais, né, que estão colados com o bolsonarismo, tanto no Congresso Nacional, com a bancada evangélica, quanto, não é, aqui embaixo, né, com os cultos, com os pastores, com os bispos e etc. e tal. Então, essa tentativa de influir na Procuradoria-Geral da República, de influir no STF e tudo mais, é uma tentativa de ir construindo pontes, não é? Na PGR, a recondução do Augusto Aras, que, do meu ponto de vista, foi uma coisa, a reação das oposições foi pífia dentro do Congresso Nacional. Talvez porque muitos deputados, senadores, né, na verdade a sessão foi no Senado, temam alguma coisa, ou têm o rabo preso, enfim, com iniciativas que a Procuradoria poderia tomar contra si. E no STF, aquela história do terrivelmente evangélico. Eu preciso de um ministro terrivelmente evangélico. Para quê? Para agradar os evangélicos, que são sua base de apoio. Então, toda a movimentação do governo Bolsonaro vem no sentido de consolidar essa base de apoio que ele tem.
Agora, Henrique, algo que nós precisamos registrar e tentar entender o que pode representar foram essas pequenas rusgas, digamos assim, entre o chefe do executivo e os parlamentares. Primeiro, naquele desfile de veículos militares pela esplanada dos ministérios, quando da discussão do voto impresso na Câmara em uma clara tentativa de intimidação de deputados. Depois, o Bolsonaro vetando o fundo eleitoral bilionário no orçamento do ano que vem. Para completar, o pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, arremessado no colo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso porque eu nem citei esse entrevero nas discussões sobre a mudança das regras do imposto de renda, que o Arthur Lira já tentou colocar 3 vezes em votação sem acordo. Dá para considerar que houve um estremecimento, um abalo nessa relação entre o Jair Bolsonaro e o Congresso, Henrique. Isso pode trazer algum tipo de problema ao ex-capitão?
O Anderson, para governar, né, nesse país, desde a retomada da democracia, da nossa tímida, frágil democracia, diga-se passagem, desde o governo Sarney, eu disse isso aqui em outras ocasiões, não é, quando o Sarney distribuiu emissoras de rádio e concessões de televisão por todo o país, através dos parlamentares, deputados, para ganhar mais um ano de mandato, se constituiu o que a gente conhece hoje como Centrão. Desde lá para cá, todos os governos, todos os presidentes acabaram sucumbindo à pressão do Centrão. Para se ter uma ideia, está se falando hoje de construir um partido do Centrão, que reuniria o PP, parte do DEM, PSL, talvez PRB, não sei ainda, eles estão discutindo lá, que seria a maior base dentro do Congresso Nacional. Agora, o Centrão tem um pé dentro e um pé fora do governo, né? Ele tem sempre essa gente. Por quê? Porque essa gente se move exclusivamente pelo objetivo de captar recursos do orçamento público através de emendas, né, e cargos que lhes deem né, pontes dentro dos ministérios para obter vantagens, contratos, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí com Ricardo Barros dentro do Ministério da Saúde, né? Então, o Centrão, ele é produto dessa incapacidade, não é, que a democracia brasileira teve, suas limitações, de gestar partidos políticos com programas, com projetos, com objetivos para debater o futuro, o presente e o futuro do país, né? Então, Bolsonaro, ele sabe que só pode contar com o Centrão para, enfim, para evitar o seu impedimento, para evitar que o processo do contra o Flávio Bolsonaro avance, enfim, para evitar coisas piores. E sabe que o Centrão está ali com ele, não é, exclusivamente por interesses objetivos, grana, cargos, emendas, etc. e tal. Nada mais além disso. Agora, essa aliança é frágil e o Bolsonaro, ele não vai se limitar a ela. Ele vai tentar empurrar o clima de tensão permanentemente, inclusive dentro do Congresso Nacional. Isto cria dificuldades. Tanto é que agora já se fala que existe um debate dentro do Centrão entre os que tendem a ficar com Bolsonaro em 2022 e os que já duvidam que esse seja o melhor caminho para eles, não é? Porque, afinal de contas, os caras têm que se reeleger. Eleger seus governadores, enfim, seus mandatos, essa história toda. Então, o clima de tensão dentro do Congresso Nacional também não é um problema para o Bolsonaro. O problema para o Bolsonaro seria se o Centrão dissesse: olha, está suspenso o nosso acordo. Mas o Centrão não se move por política. O Centrão se move exclusivamente, pelo menos até o início do ano que vem, que é o ano eleitoral, ou no máximo meados do ano que vem, continuará se movendo enquanto o governo continuar abrindo seus cofres e os cargos públicos para alimentar o Centrão.
Por outro lado, Henrique, parece que no essencial essa turma se entende, como nessa aprovação da medida provisória 1045, que camufla por trás da renovação de algumas medidas para incentivar a manutenção dos empregos durante a pandemia pelo empresariado, uma mini-reforma trabalhista, retirando ainda mais direitos dos trabalhadores. Parece que quem sai perdendo nessa história toda é só quem está na base da pirâmide, Henrique.
A MP 1045, na verdade, ela era um pequeno projeto que seria o prolongamento desses contratos de primeiro emprego, etc., né, que a gente viu aí prosperar durante a pandemia. Com o objetivo demagógico de seu primeiro emprego, de ampliar a possibilidade de acesso da juventude ao mercado de trabalho. Só que agora ficou claro o seguinte: não é mais isso, né? O Centrão jogou aí, o governo jogou, com o Paulo Guedes e com o empresariado, um projeto que piora muito a reforma trabalhista, porque ele cria três possibilidades, não é? Três possibilidades do sujeito receber menos de salário mínimo. Não é? Quando ser contratado por menos de salário mínimo, não ter nenhum direito trabalhista praticamente, férias, 13º, nem coisa nenhuma, veja, dos 18 aos 29 anos, que é exatamente a fase mais produtiva do trabalhador. É a fase que ele tem mais condição física, inclusive, de suportar, né, o trabalho manual, o trabalho braçal, enfim, etc. Por que que o Centrão joga isso junto com Paulo Guedes? O Paulo Guedes, a gente sabe por quê, porque é o grande representante aí, né, das classes dominantes, das elites, que tem interesse nisso. Quanto menos direito o trabalhador tiver, mais lucratividade o patronato terá sempre, não é? E essas modalidades de trabalho precário, que não são uma novidade, elas estão se ampliando muito no Brasil, crescendo muito. Esse é o tipo de emprego que não é nem emprego, esse é o tipo de trabalho, de relação de trabalho, não é, que está mais crescendo nos últimos tempos, desde a reforma trabalhista do Temer, não é? Então agora nós temos o quê? um novo impulso, né, no corte de direitos, benefícios dos trabalhadores. Esse é o resultado dessa política do governo Bolsonaro. Como eu disse, assim, o Bolsonaro, a existência, a permanência do Paulo Guedes na economia, o Centrão fazendo, né, votando uma nova legislação trabalhista e outras coisas piores, é parte dessa aliança. Né, é parte dessa aliança. Vamos, como diz o Zó, vamos em frente. O empresariado não está insatisfeito com o Bolsonaro. Você não vê um posicionamento firme do grande empresariado, do sistema financeiro, dos bancos, né, dos principais, das centenas de grandes grupos econômicos que controlam a economia brasileira, né, uma mensagem de insatisfação com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque este governo está avançando com as reformas que interessam às classes dominantes e ao empresariado.
O Senado aprovou mais um mandato para o Augusto Aras no comando da Procuradoria-Geral da República, Henrique, como era de se esperar. Só que eu te confesso que senti os senadores de oposição muito passivos durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Foram poucos os que denunciaram esse conluio entre o PGR e o Jair Bolsonaro, em especial nesse morticínio por conta da irresponsabilidade do governo diante da pandemia de Covid-19. Essa baixa combatividade da oposição é sintoma de quê, Henrique? Ela pode significar alguma coisa?
Olha, o Anderson, eu não sei te responder exatamente o porquê desse comportamento tão passivo dos partidos de oposição, dos senadores de oposição, nessa questão aí da recondução do Augusto Aras à direção da Procuradoria-Geral da República, né? Há, inclusive, no Ministério Público, muito mais pressão, né, que já foi manifestada aí por vários membros do Ministério Público, né, em relação à conduta do Augusto Aras, né. E eu não sei se a gente pode acreditar isso ao fato de que a oposição preferiu se poupar nesse momento, reconduzir Augusto Aras, dar só um alerta, né? Olha, estamos atentos e tudo mais. E se talvez o que mais vá sofrer resistência dentro do Senado é a indicação do André Mendonça para ocupar uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Essa sim deve sofrer muita resistência dentro do Senado. Não sei até que ponto, né, e se isso vai adiante ou não. Há, inclusive, quem diga que o André Mendonça pode até desistir desse negócio, o próprio Bolsonaro não insistir, procurar um outro nome. Mas isso tudo ainda está em suspenso, a gente não sabe. Há muita fragilidade nesse processo político-institucional brasileiro, né? E acredito que tenha sido uma tentativa de preservar energias para um processo mais adiante.
Henrique, você tem feito nas suas redes sociais um acompanhamento minucioso dos depoimentos da CPI da pandemia, analisando seus desdobramentos, e eu tenho ficado muito atento às suas observações. Me parece que essa comissão parlamentar de inquérito tem desvendado ou evidenciado que esse governo do senhor Jair Bolsonaro não passa de mais do mesmo, com uma série de articulações criminosas na tentativa de se desviar dinheiro público com a utilização de empresas de fachada, de laranjas para ocultar os verdadeiros interessados nesses esquemas, como nós temos visto no caso Covaxin, por exemplo. O Augusto Aras, que acabou de ser reconduzido ao comando da Procuradoria-Geral da República, disse durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado essa semana que não criminaliza a atividade política como seus antecessores fizeram. Você acha que esse já é um recado do PGR para essas denúncias que fatalmente chegarão à sua mesa da CPI contra o Jair Bolsonaro, contra o próprio Ricardo Barros e outras figuras que compõem o governo federal e estão envolvidas nesses episódios? O Aras já está preparando o terreno para arquivar essas denúncias, ô Henrique.
Olha, Anderson, se não houver pressão das ruas, mobilização popular, né, enfim, se essas manifestações que têm acontecido, né, da esquerda, das oposições, dos movimentos populares, da juventude, essas manifestações de insatisfação contra o governo Bolsonaro, elas não se ampliarem, né? Elas não saírem dessa redoma, não é, do campo da esquerda e tudo mais, vai ser difícil o governo, as instituições se movimentarem, né? As coisas para chegarem a Brasília, dentro do Congresso Nacional, da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, etc., precisam estar nas ruas, né? Precisam estar mais do que evidentes. Não basta o fato, né, em si, as denúncias, a quantidade de irregularidades que a CPI já levantou. Para quem dizer que essa CPI não ia dar em nada, ela hoje é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça para o governo Bolsonaro, sim. Agora, evidentemente que uma denúncia feita ou um relatório da CPI, não é, que vai com várias evidências de problemas, enfim, tanto nessa história da Covaxin, quanto na história lá da VAT, essa loucura de tentar negociar com grupos privados a compra e benefícios nessa compra aí de vacinas contra a Covid, tudo isso, nada disso terá impacto, não só na PGR, mas dentro do Congresso Nacional ou no Supremo, se não houver pressão popular. Isso parece óbvio, mas é preciso que avance essa aliança da esquerda com outros setores, né, para que, de fato, isso possa ganhar terreno dentro das instituições e dentro, inclusive, da Procuradoria-Geral da República. Porque o Augusto Aras, ele também sofre pressão lá dentro. Ele também sofre pressão.
E as suas expectativas para esse 7 de setembro, Henrique, em um quadro de ameaças que se amplia por parte do bolsonarismo, vídeo circulando pelas redes sociais, pelos grupos de apoiadores do presidente, indicando uma invasão ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso? É tudo balela, festim? Ou de fato devemos temer uma tentativa de golpe, Henrique, protagonizado por essa turma do Jair Bolsonaro?
Anderson, eu acho que agora está ficando mais evidente que quanto mais se aproxima a sucessão presidencial, a eleição presidencial 2022, o discurso do bolsonarismo passa a ser o do contragolpe. É aquela teoria de 64. Nós não demos um golpe, nós queremos evitar um golpe. Então vamos tentar trabalhar para um contragolpe. Nos mesmos moldes do que a gente viu em 64, né? Com junta militar e etc. e tal. Não. Não creio nisso. Não. Nós vimos outra forma de golpe que aconteceu em 2016. Foi uma articulação das instituições, com o Supremo, contudo, né, como dizia aquele parlamentar, com a cúpula das Forças Armadas, sim, com o consentimento da cúpula das Forças Armadas, com o Supremo, né, e com a maioria do Congresso Nacional. Foi um golpe. Foi um golpe, foi interrupção de um mandato sem nenhum motivo, porque pedalada fiscal é o menor dos motivos, aliás, é uma denominação inventada, né, pela Rede Globo e outros aí, difundido, e que depois o próprio Tribunal de Contas da União desmascarou, dizendo que não existia nada disso, que isso não tinha a menor importância e tudo mais. Então, é uma forma de golpe, interromper um mandato sem justificativa, né? Outra forma é o que a gente viu na Bolívia, uma espécie de unificação de milícias, forças paramilitares, com a anuência das Forças Armadas, não com a intervenção direta, mas com apoio das Forças Armadas, para interromper o que seria o próximo governo, o futuro governo do Evo Morales. Não vou entrar no mérito se o Evo Morales deveria ou não ser candidato, mas foi um golpe escancarado, né? Diferentemente do que nós tivemos aqui, né, no caso 2016 com a Dilma. Então, nesse momento, o que eu vejo desse 7 de setembro é que a propaganda bolsonarista é muito agressiva. E ele trabalha com a seguinte lógica: é uma lógica, inclusive, inteligente do ponto de vista dos interesses dessa gente. Olha, querem acabar com a liberdade, querem acabar com a democracia. Aí pega o exemplo da prisão do Roberto Jefferson, do Alexandre de Moraes, que não poderia, que não deveria ter tomado as. Enfim, o STF está extrapolando, é uma ditadura do judiciário, essa bobajada toda, mas que é suficiente para alimentar pelo menos essa horda mais reacionária, né? Mais claramente conservadora e de extrema direita no Brasil. Então, estão movimentando muita gente para Brasília, vão movimentar muita gente para a Avenida Paulista. Não sei até que ponto isso vai. Também não sei se haverá esse tipo de, vou invadir o STF, o Congresso Nacional, porque vai ser feriado, não deve ter ninguém lá e tudo mais. Mas seria uma coisa simbólica, né? Eu creio que vamos dizer assim, é uma escalada, sabe? É uma escalada de tensionamento, né? Para quê? Para que você tenha duas possibilidades. Algumas questões estão aí imbricadas. Primeiro, o Bolsonaro precisa manter, né, essa sua base de apoio permanentemente mobilizada para não perder espaço. Você vê que todas as pesquisas de opinião mostram isso. Por pior que esteja a economia, por pior que esteja a pandemia, tem sempre os 25% de apoio ao Bolsonaro. É preciso para ele, é preciso manter esse apoio, essa sustentação e essa mobilização. Né? Não é um partido, mas é um movimento, né? Que está disposto a tudo. Que está disposto a tudo. De uma maneira mais irracional possível. Então a gente não pode superestimar, temer o bolsonarismo e suas possibilidades, mas também não pode subestimar. É aquela história, é um ditado popular: um olho no padre, o outro na missa. Não é? Porque, quer dizer, nesses últimos tempos, o que a gente tem visto é permanentemente um desgaste das instituições, é permanentemente jogar contra a democracia, não é? Contra o judiciário, contra o Congresso Nacional, contra a imprensa, enfim, tudo que a nossa frágil democracia conquistou.
Falando um pouquinho sobre o nosso Rio de Janeiro, Henrique, o cenário não é muito diferente. Houve esse escândalo na Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, com o agora ex-secretário Rafael Montenegro, preso, acusado de envolvimento com uma facção criminosa, oferecendo benesses a presos dessa facção, negociando acordos. Parece que aquela velha lógica dos esquemas criminosos no governo do estado segue inalterada, Henrique. Entra gestor, sai gestor, nada muda.
Essa história aí do secretário de administração penitenciária ter ido lá conversar com os cabeças do Comando Vermelho, Anderson, é óbvio que esse cara não fez isso sozinho. Tá na cara, ele não ia tirar isso da cabeça dele. O que me parece, eu posso estar enganado, é que ao se aproximar o processo eleitoral, a sucessão eleitoral do ano que vem, né, o governo do Cláudio Castro, ele precisa de uma certa tranquilidade no Rio de Janeiro. É muito difícil dizer isso, a gente conhecendo o estado do Rio de Janeiro como está. É conflagração total e permanente. Aliás, né, não por acaso, uma das bases eleitorais mais importantes do governo Bolsonaro foi o Rio de Janeiro, né? E nós estamos vivendo um estágio de permanente caos. É um caos permanente, em todos os sentidos. O Estado, a estrutura do Estado, deixou de ter capacidade ou abriu mão de ter capacidade para oferecer minimamente as condições de sobrevivência de uma população, seja nos hospitais, seja nas escolas, nos transportes públicos, né? E isso é ocupado, né, por alguém. Alguém ocupa esses espaços. Quem está ocupando? Milícias, né? Os grupos aí de tráfico de drogas, tráfico varejista de drogas, etc. e tal. Então, para o governo do Estado, o governo Cláudio Castro, é importante existir, né, um processo de, vamos dizer assim, certa pacificação, né, com diversos lados. Isso não é novidade. Já aconteceu isso em São Paulo outras vezes, no próprio Rio de Janeiro. Um acordo tácito, não é? Enfim, com esses grupos marginais organizados no, não é? No Rio e em todo o país. Isso é possível, não é? Já aconteceu e eu não vejo isso como nenhuma novidade. O problema é que o cara foi pego com a boca na botija E aí se tornou não é, um problema, teve que ser exonerado e tal. Agora, para ser franco, eu acredito que isso já deve ter acontecido muitas outras vezes para evitar crises, para administrar os problemas, porque a gente sabe, por exemplo, como é que se consegue sustentar, manter milhares e milhares de pessoas num sistema prisional, não é, como a gente tem, com a estrutura completamente largada que a gente tem. Não é? Se não for com acordos com esses grupos, não tem como. Não tem como. Não estou querendo justificar a posição, o que aconteceu. Estou querendo dizer que é preciso compreender em que mar de lama a gente se afundou, que leva o próprio Estado, os representantes do Estado, né, ou de grupos que estão gerenciando o Estado, né, a tomar esse tipo de iniciativa, né?
E como é que fica o cenário para as eleições aqui no estado no ano que vem, Henrique? Com o Cláudio Castro enfraquecido, não só por esse episódio, mas também por aquele escândalo de um suposto recebimento de propina em contratos da Fundação Leão 13, lembra? Onde o governador aparece com uma mochila, onde haveria dinheiro vivo, saindo de um encontro com o empresário Flávio Chadu, dono da empresa Servilog. A esquerda pode se aproveitar dessa espécie de vácuo de comando que se dá aqui no estado, Henrique.
Olha, Anderson, a sucessão de governo aqui no estado do Rio de Janeiro em 2022 é uma incógnita. Do meu ponto de vista, é uma incógnita. Porque, veja bem, Cláudio Castro herdou o governo do estado, do Witzel, que já era um desconhecido, né? Que foi na aba do Bolsonaro, depois expurgado pelo bolsonarismo, impeachmentado, né? Jogado para fora do governo do estado. Quem assume é o Cláudio Castro, que era outro desconhecido, né? Mais desconhecido ainda. E a gente não vê, por parte do governo aí do Cláudio Castro, teve essa história da venda da SEDA e tal, mas isso eu não sei se vai ter repercussão de curto prazo, não é? No sentido de se produzir, mesmo que mediaticamente, realizações do governo Cláudio Castro, entende? Quer dizer, é muito difícil dizer isso hoje. Então, acho que essa eleição para governador no Rio de Janeiro está muito em aberto. É um governador com fragilidade, né? Talvez tenha que se apegar aí à figura do Bolsonaro em 2022, mais uma vez, mas não se sabe se o bolsonarismo vai ter condição, né, de ter aliados eleitos, tal como teve em 2018, no governo, em governos do Estado, né? Então, eu acho muito, ainda está muito cedo para dizer, né? Por outro lado, no campo das oposições, o nome, né, que mais despontou nesses últimos tempos foi o do Marcelo Freixo, né? E que tem hoje uma inflexão muito grande. Ele acredita que é preciso dialogar com todo mundo que não esteja. E construir, inclusive, um projeto de governo com todo mundo que não seja, né, da extrema-direita, do bolsonarismo. Né? A tese é boa e até correta, mas é o que eu disse aqui em outras ocasiões. O que vai surgir daí? Como é possível viabilizar um governo que seja capaz de sufocar, né, de atacar os principais problemas que a sociedade fluminense, carioca, tem, e ao mesmo tempo abrir um horizonte, um novo horizonte, né, uma luz no fim do túnel para a população do estado do Rio de Janeiro. Acho muito difícil. Um dos problemas mais sérios é aquele acordo que foi feito com a dívida do Rio de Janeiro, né, que é um absurdo, né, que só fez aumentar a dívida. Né, uma lógica financista, exclusivamente, né, de aplicar juros sobre juros, né, e a gente hoje, ao contrário de ter, como resultado daquele acordo, uma dívida menor, a gente tem uma dívida maior. Então, acho ainda muito cedo para um prognóstico sobre isso.
Para encerrar, Henrique, sobre o avanço dessa variante Delta da Covid-19 aqui no Rio, algo que tem preocupado as autoridades de saúde, de quem você acha que é a culpa? É do prefeito Eduardo Paes, que chegou a falar em reabertura de todas as atividades até o fim do ano e teve de recuar? É da população que meio que relaxou nas medidas de segurança contra as infecções pelo coronavírus. Como é que você analisa esse cenário, Henrique?
O Anderson, do ponto de vista das autoridades e tal, o governo estadual, governos municipais, eu não falo só do Eduardo Paes aqui no Rio de Janeiro, todo o Grande Rio, né, maioria das prefeituras, governo estadual, o que a gente percebe é assim, a incapacidade completa de tomar iniciativas sérias, de produzir campanhas, não é? Que mobilizem as pessoas no sentido de se manter alerta em relação à propagação do vírus e agora com essa nossa nova variante, que é a variante Delta, que já está, e o Rio de Janeiro já é hoje, não é, o estado com maior incidência dessa variante. Então, assim, essa incapacidade, ela vem de norte a sul do país e é, na verdade, fruto, não quero aliviar ninguém, é fruto da falta de política, de uma política clara de combate à pandemia por parte do Ministério da Saúde, que é fruto, por sua vez, dessa visão bolsonarista de negar a pandemia, né? Ora, se você nega a pandemia como algo de impacto, não é, como algo sério, não só para a saúde, mas para a economia e para todos os setores da sociedade, né, o resultado vai ser essa indigência, né, ao tratar de um problema tão sério. E isso vai contaminar também, não é, todos os governantes, a tal ponto que você cada um faz do jeito que acha que deve e tudo mais, né? Então, esse problema é muito sério, não dá para jogar exclusivamente para um ou para outro. Eu acho absurdo, a gente vê absurdos, né? O governo do Eduardo é uma coisa assim tão vergonhosa que o cara perdeu. Eu não gostaria de usar isso de exemplo, mas é o que me vem à cabeça. O cara perdeu o pai nessa epidemia de Covid e está falando de Réveillon, de Carnaval, de Natal, de festim. Seria um negócio assim, completamente sem pé nem cabeça. O nível de irresponsabilidade desses caras. Agora, e outros aí, toda a Baixada Fluminense, aqui São Gonçalo, enfim, Itaboraí, todo o Grande Rio, essa situação de caos. E que não é muito diferente, acredito, em outros estados do país. Então, agora, do ponto de vista da população, o que eu percebo é um certo cansaço, né? Muitos querem só querem um pequeno motivo para poder sair de casa, para tomar um chope, para bater um papo com os amigos, para visitar os parentes e tudo mais, né? Como não se dá, por parte do poder público, um combate, não é, tenaz, permanente, sério, em relação a essa pandemia e a nossa, essa nossa nova variante, que é a variante Delta, não é? As pessoas, de alguma maneira, tomei duas doses. Tem gente que uma dose da vacina já acha que pode, né, ficar por aí perambulando. E outros, né, por necessidade, tem que ir para a rua, tem que ganhar o pão, tem que correr atrás, que a grande parte da grande massa da população, né, como eu digo, cruzou o túnel aí da Zona Sul, né, para a Zona Norte e tudo mais, é pega para capar. É um monte de gente sem máscara, né, o modelito cachumba, que é aquela máscara no pescoço, né? Enfim, não tem, entende? Não tem nada, não tem nenhum tipo de educação, né? Educação no sentido mais amplo, né? Da compreensão de onde, do que esse tipo de circunstância de uma pandemia pode gerar para o outro, não é nem para si, mas para o outro. Então é uma combinação de um quadro triste, lamentável, que começa com essa política negacionista e chega até a esquina da casa da gente, né? Em todos os lugares da sociedade. É lamentável. A gente realmente não sabe onde isso vai dar.
Henrique Acker, eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui conversando conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência, né? A toda a produção, a toda a equipe da Band e aos interespectadores do programa Faixa Livre. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.
Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.